Bom, boa tarde. Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Banco de Portugal, aqui representado pelo Dr. José Gabriel Queiroz, o Dr. Desculpe.
João Freitas.
João Freitas e José Brito. Dar-lhes as boas-vindas. Estamos aqui para fazer a discussão na especialidade da proposta de lei número 74, a 13ª, que regulou os fundos de recuperação de créditos. Eu vou dar-vos a palavra para uma introdução, depois darei a palavra a cada um dos representantes dos grupos parlamentares para colocarem as questões ou fazerem os comentários que entenderem, e depois devolvo no final para que respondam ou teçam também as vossas considerações. Dava-lhe então a palavra. Faça favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu farei uma declaração brevíssima. Eu sei que os nossos colegas da CMVM já fizeram uma apresentação da estrutura e das soluções da proposta de lei que está em apreciação na Assembleia. Eu muito pouco acrescentarei a isso. Aliás, gostava de começar por nos identificarmos melhor e a razão de ser da nossa presença aqui em representação do Banco de Portugal. Eu sou secretário-geral do Banco de Portugal e fui designado para o processo de diálogo que conduziu primeiro à assinatura de um memorando de entendimento de março de 2016 e depois à elaboração de um modelo de solução, que foi apresentado, aliás, publicamente, e às propostas que visam implementá-lo, nomeadamente o projeto de diploma que o Governo transformou, após algum trabalho também, nesta proposta de lei. O Dr. João Freitas é diretor do Departamento de Resolução do Banco de Portugal. O Dr. José Brito Antunes é diretor do Departamento de Serviços Jurídicos. E todos nós, eu com um pouco mais de regularidade, mas todos nós participamos nos trabalhos do grupo de diálogo instituído pelo Memorando de Entendimento, e é por isso que aqui estamos, porque participamos nesses trabalhos. O Banco de Portugal aderiu a esta iniciativa do Governo e participou num esforço que tem sido muito prolongado, que se revelou, aliás, mais complexo e mais prolongado do que inicialmente prevíamos, mas que foi um esforço marcado por uma intensa cooperação entre todos os participantes no grupo de trabalho. Foram consideradas muitas hipóteses, muitas pistas de solução. Os primeiros meses de trabalho conduziram a tentar encontrar o espaço viável para a construção da solução que acabou por ser por nós proposta. Alguns acordos foram feitos relativamente cedo. Um deles foi o acordo, ou a comprovação, se quiserem, de que as soluções a explorar não poderiam ser encontradas dentro do quadro regulatório normal, seja da medida de resolução, seja dos sistemas de garantia, neste caso não depositantes, mas de investidores. Teria que ser uma solução construída a partir de considerações que são na origem da própria Assembleia da República, através de uma recomendação que formulou no relatório que fechou o inquérito sobre a gestão e a resolução do BES. São considerações sociais e, se quiserem, políticas, num sentido muito amplo, e que levaram a esta iniciativa e a este esforço. Foi no quadro desta iniciativa e das considerações e das razões que lhe estão subjacentes que se desenvolveu o nosso esforço, e isso reflete-se na construção do modelo de solução. Ele tem algumas virtualidades expansivas, mas foi construído dentro dos estritos limites do mandato do Grupo de Trabalho e do Memorando de Entendimento que lhe deu origem, que por sua vez reflete a recomendação da Assembleia da República. Sabemos que está na Comissão para a discussão na especialidade das suas soluções e colaboraremos na medida do possível no esclarecimento de quaisquer dúvidas que poderão existir.
Muito obrigada. Eu dava então a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, saudar a representação do Banco de Portugal. Registamos, portanto, o esforço que o Sr. José Gabriel Queiroz nos refere no seio do grupo de diálogo e de trabalho em torno deste memorando. No entanto, após várias audições, continuamos a verificar que existem pequenos núcleos, mas que todos esses núcleos juntos constituem ainda um número significativo de lesados deste papel comercial que estão fora do âmbito deste memorando de entendimento, deste acordo entre o Estado e os lesados do papel comercial do BES. E nessa circunstância, a CMVM já nos deu aqui uma panorâmica bastante aprofundada daquilo que foram os trabalhos e daquilo que é o espírito desta proposta de lei que aqui estamos a analisar, e nesta circunstância eu colocaria-me então do lado de fora das soluções. Uma vez que já conhecemos as soluções, pergunto para determinados núcleos, para determinados lesados, eu pergunto como é que vamos resolver as restantes. E uma das exclusões que aqui foi claramente dita é exatamente o facto de muitas destas emissões terem sido subscritas fora do contexto do território nacional. E nessa circunstância não serem sujeitas à supervisão da CMVM. Portanto, acontece que os lesados, quando subscreveram essas emissões, nem de perto nem de longe imaginavam que as diretorias do BES e do GES iriam colocar essas emissões fora do território nacional. E nessa circunstância, portanto, podemos estar aqui perante um caso também de mis-selling. E uma vez que o mis-selling é um dos parâmetros para que as várias emissões venham a ser incluídas neste acordo, eu pergunto se é possível ou não criarmos uma adenda, ou eu diria uma proposta de alteração a esta lei, no sentido de podermos ir um pouco mais longe nesta abrangência. Isto porque há situações deploráveis, até diria mesmo de necessidade de olharmos de frente para essas situações, em torno, por exemplo, da questão dos imigrantes. Ontem tivemos aqui uma tarde de audições, onde nos chegaram situações inenarráveis de pessoas que entregaram todas as suas economias aos seus gestores bancários e nestas circunstâncias encontram-se em situações muito complicadas, nomeadamente os imigrantes da Venezuela. E nessa circunstância eu apelaria, portanto, ao Banco de Portugal se nos pode ajudar a encontrar aqui algumas soluções para estas situações. Existem outras situações, de resto aqui citadas há pouco também levantadas por alguns deputados, que são os duplamente lesados. Eu não queria retirar ao João Galamba a questão que já colocou anteriormente, mas existem emissões que no pós-resolução acabaram também por esses mesmos subscritores serem duplamente lesados, porque não só foram lesados pelo aquilo que era o BES, mas também posteriormente para aquilo que foi o novo banco. De resto, o Banco de Portugal veio reconhecer que não tinha conhecimento da existência de investidores particulares nessas mesmas emissões, e acontece que há também um núcleo de subscritores que nessas circunstâncias estão prejudicados e que não se encontram ao abrigo nem deste mesmo acordo. E por fim, colocar a questão da garantia bancária, da garantia do Estado, que é prestada pelo Estado português, em que circunstâncias ela é chamada a contribuir para este esforço, qual o montante que prevêem dessa mesma garantia de Estado e em que circunstâncias é que, e em que termos é que ela é, será utilizada. E para já é só, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Galamba, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, queria cumprimentar o Dr. José Caró, o Dr. João Freitas e o Dr. Brito Antunes. Não tenho muito mais questões do que aquelas que foram colocadas pelo deputado do PSD, mas era importante tentar, é um pedido que temos feito a todos os que vêm aqui dar a sua posição sobre esta proposta de lei, tentar perceber, acho que uma das maiores dúvidas, não só para os deputados e para o nosso trabalho da socialidade, mas também para os lesados, é tentar perceber um pouco o fundamento último da definição do universo de lesados abrangido, que é aquele que consta do artigo 2, se faz sentido ou não falar aqui em violação do princípio da igualdade, porque os lesados que queriam era um tratamento que respeitasse em igualdade de circunstâncias os diferentes lesados, portanto que não houvesse aqui nenhuma violação do princípio da igualdade. Perceber um pouco a posição do Banco de Portugal em relação a isso, em relação ao artigo 2, à definição do universo abrangido e em que medida é que a definição desse universo não pode pôr em causa o princípio da igualdade.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a delegação do Banco de Portugal e agradeço o esclarecimento dado de início. No fundo, reforça a informação que tinha sido prestada anteriormente pela Comissão de Mercado de Valores Imobiliários. Portanto, e esse esclarecimento inicial incide sobre a delimitação do âmbito de aplicação, portanto, desta solução. E aqui a grande dúvida que já foi colocada. Portanto, o vosso esclarecimento remete para um critério formal. Esta solução responde ao que foi especificado na resolução da Assembleia da República na sequência da Comissão de Inquérito ao Banco Espírito Santo. Mas ainda assim, verificamos pelas audições dos lesados que há lesados do BES que ficam excluídos, nomeadamente os imigrantes na Venezuela, que ontem estiveram cá presentes. Portanto, eu colocaria a questão de quanto à substância, portanto, para além desta questão formal que já foi referida, que remete para a resolução da Assembleia da República, há diferenças significativas entre estes vários grupos ou várias associações de lesados, portanto, não só os do BES, mas também os do BANIF, que justifiquem a manutenção deste critério ou há espaço para reconsiderar este universo, olhando à substância, à situação de cada um destes grupos de lesados. E outra questão que quero colocar tem a ver com o acervo documental do BANIF, que nem o Santander responde por essa documentação, nem o que resta do BANIF respondem, e os lesados andam aqui a bater, a levar com a porta no nariz, como se costuma dizer, e precisam dessa documentação para, nomeadamente, poderem demonstrar ou não a existência de mis-selling e poderem ser mais facilmente enquadrados numa solução. Portanto, o que é que comentários vos merece esta situação? Como é que se não assegurou uma responsabilidade a quem deveria ter a guarda deste acervo e como é que se pode sair deste impasse? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então passar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Eu, uma vez que já várias das questões que eu queria colocar enquanto deputada do CDS já foram colocadas, prescindo.
Senhor Presidente, muito obrigado. A minha intervenção será praticamente igual à sua. Da parte do PCP, gostava apenas de agradecer. De agradecer a presença da delegação do Banco de Portugal, bem como os contributos que deixam. Não tenho questões a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passo então a palavra ao Dr. José Gabriel Queiroz.
Ora bem, quanto à maior parte das questões que andam à volta dos investidores que não são abrangidos pela proposta de diploma ou pelo modelo de solução, que vai dar praticamente ao mesmo, tenho que dizer algumas coisas. Primeiro, o eventual alargamento da solução nunca foi discutida dentro do Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho funcionou com um mandato, dentro dos limites do documento que lhe deu origem. Verdadeiramente essa discussão não foi feita e nós não podemos extrair do trabalho que realizámos a resposta que os senhores deputados procuram ter. Tem que ser fora e aí nós temos algumas limitações. Mas há um ponto que eu gostava de recordar antes de passar a palavra aos meus colegas, e que é o seguinte: nós estamos a falar, em relação à BES, de investidores em instrumentos financeiros que não eram emitidos pelo próprio BES, deixando agora de lado uma das questões, acho que foi posta pelo Sr. Deputado Carlos Silva, relativamente às decisões do Banco em 29 de dezembro de 2015. Mas se olharmos às decisões de 2014, o que temos essencialmente é o problema dos investidores que subscreveram aos balcões do BES, que subscreveram instrumentos de dívida emitidos por outras entidades. No quadro da medida de resolução não havia propriamente que tomar uma decisão em relação a esses créditos, porque esses créditos não fazem parte do balanço do BES, não fazem parte do passivo do BES, não são objeto da medida que consistiu em separar o balanço do BES em dois balanços. A maior parte desses dois balanços passou a ser o balanço de um banco novo, a menor parte ficou na instituição resolvida, é um balanço residual. Mas o Banco de Portugal, desde, eu posso dizer com rigor de depoimento pessoal, desde a própria noite do dia 3 de agosto, porque ouvi essa preocupação, que considerou este problema. Porque nós sabemos tudo o que está para trás do dia 3 de agosto e da medida de resolução, tem muito que ver com a chamada, então, exposição indireta do Banco Espírito Santo ao Grupo Espírito Santo, grupo familiar do principal acionista do banco, e essa exposição indireta foi objeto de medidas sucessivas ao longo de muitos meses, tendentes a conter e a fazer tanto quanto possível diminuir essa exposição. Naturalmente pensando, como é compreensível na perspectiva do supervisor prudencial, que o Banco de Portugal ainda era nesse momento, pensando nos riscos que nós chamamos reputacionais, riscos relacionados com a confiança da clientela, que dessa exposição derivava para o Banco Espírito Santo. Sabemos também que essa exposição indireta aos GES foi quantificada pelo próprio Banco Espírito Santo em comunicado público ao fim do dia 10 de julho, e até bastante tarde no mês de julho foi essa exposição que foi considerada como um risco, e um risco que exigia provisionamentos no Banco Espírito Santo, na gestão do Banco Espírito Santo, tanto aos olhos do supervisor, como ficámos a saber mais tarde, aos olhos da grande maioria dos gestores e dos membros da administração do Banco Espírito Santo, que na noite do dia 30 de julho, depois de aprovadas as contas do primeiro semestre do Banco Espírito Santo, declararam publicamente desconhecer as operações que agravavam em conexão com o Grupo Espírito Santo, que agravavam as perdas esperadas para as contas do primeiro semestre e que eram perdas que, mesmo assumidas com um nível de provisionamento alto, como vieram a ser, não colocavam o Banco Espírito Santo numa situação de capital deficitária. Bom, a emergência e o efeito quase duplicador de operações desconhecidas que provocaram perdas na ordem dos valores que conhecem no dia 30 de julho apanhou totalmente de surpresa o supervisor, mas também a administração do próprio BES, remanescente nessa data. Tudo isso está documentado, seja na ata do dia 30 de julho do Banco Espírito Santo, seja no comunicado público do Banco Espírito Santo, na noite ou ao fim do dia do mesmo dia 30. A partir deste momento, o Banco de Portugal sabe que há um problema muito grave com os investidores em dívida GES, cuja defesa, embora indireta, porque o Banco de Portugal não tem por competência proteger investidores, mas por via indireta resultavam protegidos pela política de contenção e diminuição da exposição, o Banco de Portugal sabe que essa política está comprometida. E desde a noite do dia 30, o Banco de Portugal sabe também que quaisquer soluções de atenuação das perdas que inevitavelmente tinham de ser sofridas por estes investidores, porque as sociedades holding do Grupo Espírito Santo já tinham nessa data entrada em pré-liquidação no Luxemburgo, o Banco de Portugal sabe que essas soluções têm de ser construídas no plano da relação comercial do novo banco com os seus clientes de investimento, porque as relações de gestão de contas de investimento passou para o novo banco, essa função passou, os clientes de investimento passaram a ser clientes do novo banco para a gestão dessa relação como investidores. E no dia 14 de agosto, o Banco de Portugal aprovou e divulgou os critérios que, enquanto autoridade de supervisão, deviam ser seguidos e respeitados na condução desse processo que é de negociação entre o novo banco e os clientes de investimento que herdou do Banco Espírito Santo. Esses critérios são conhecidos e, dentro dos limites desses critérios, várias soluções foram sendo negociadas. Uma parte delas relaciona-se com os investidores imigrantes. Pouco depois, como também os senhores deputados sabem muito bem, o Banco de Portugal deixou de ser o supervisor do Banco Espírito Santo, porque a autoridade de supervisão do Banco Espírito Santo passou a ser o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, também pouco tempo depois, já em 2015, por escrito, formalmente, validou e fez seus os critérios que o Banco de Portugal tinha enunciado no dia 14 de agosto de 2014 e colocou sob o seu direto controle expressamente a condução de quaisquer soluções de caráter comercial. O quadro definido no dia 14 de agosto pelo Banco de Portugal continuou, portanto, em vigor, embora sob a responsabilidade, a partir daí, na sua aplicação e na sua fiscalização, do Banco Central Europeu. E este é o quadro em que o novo banco se pôde mover para tentar encontrar soluções para estes investidores. O esforço que foi feito, tanto do lado do novo banco, como, não por mim, mas eu sou testemunha e dou testemunho, portanto, público, por responsáveis internos do Banco de Portugal na busca dessas soluções, foi muito grande, foi imaginativo, digo como jurista, porque não sou um financeiro, foi imaginativo, estudaram-se muitas soluções e os seus impactos inevitáveis, evidentemente, nos rácios prudenciais do novo banco. Tenho, aliás, à minha direita uma das pessoas mais empenhadas ao longo de muitos meses na busca e na construção dessas soluções, dou disso também testemunho, soluções que até às vezes andaram perto daquela que nós agora acabamos de encontrar, embora com, evidentemente, uma via de financiamento diferente daquela que hoje é proposta, se este diploma for para a frente, mas as soluções comerciais que o novo banco foi construindo, em diálogo com o seu supervisor, primeiro o Banco de Portugal, depois o Banco Central Europeu, não chegaram a todos os casos. Houve limitações, a certa altura, de caráter financeiro, inultrapassáveis. E foi a partir daí que se gerou este caminho alternativo, por iniciativa do atual governo, que lançou a iniciativa, convidou os reguladores, convidou a Associação dos Lesados, a única que estava registada na CMVM e que preenchia os requisitos então considerados necessários para participar no processo de diálogo. Para considerar casos concretos, enfim, não nos é fácil, sobre alguns nós podemos dizer alguma coisa. Eu pedi ao Dr. João Freitas que, sobre os casos que conhece, diga alguma coisa. O Dr. José Brito Antunes também poderá. Agora com outro microfone.
Sim, vamos ver, eu acho que é importante ter presente que, de facto, quando nós falamos de investidores que sofreram perdas com a situação de desequilíbrio financeiro grave que acabou por ocorrer no BES e no BANIF, as situações são realmente muito diferenciadas. E há pouco falámos, o Sr. Dr. Carlos Silva falou na situação dos imigrantes, falou-se também na situação dos investidores em obrigações que foram retransmitidas do BES, primeiro transmitidas do BES para o novo banco e depois retransmitidas de novo para o banco para o BES. A situação dos investidores do BANIF, que também sofreram perdas, é diferenciada também, porque eram investidores de obrigações subordinadas. Realmente estamos perante situações muito distintas e heterogéneas. O caso concreto que se calhar talvez possa falar, por exemplo, relativamente aos emigrantes, tipicamente conhecida como a situação dos imigrantes, ela é referida assim porque estamos a falar de produtos que foram maioritariamente colocados junto da comunidade imigrante. Mas essa é realmente uma situação relativamente à qual houve efetivamente já uma oferta comercial, houve uma proposta de solução, que teve a adesão de uma maioria, que teve uma adesão de uma maioria significativa de investidores, tanto quanto sabemos. A adesão rondou os 80%, ainda assim não da totalidade, e portanto há cerca de 20% dos investidores que não aderiram, mas relativamente a esses foi de facto feita uma oferta que eu acho que é também do conhecimento dos senhores deputados, porque nós no Banco de Portugal respondemos já em várias ocasiões a perguntas sobre essa oferta em particular, e é uma oferta que contempla da parte do novo banco um esforço financeiro inclusivamente, porque o novo banco relativamente a esses investidores faz parte da solução atribuir-lhes, creditar-lhes na conta uma verba em depósito para compensar uma parte da diferença face ao valor investido. Mas, portanto, relativamente a esse já existe uma solução e, portanto, eu acho que quando se avalia esta solução e esta proposta de lei em particular, é importante ter presente realmente que estamos perante casos muito diferentes e que não são, parece-nos, diretamente comparáveis entre si. Essa solução, e se calhar isso também ajuda a responder à questão sobre o princípio da igualdade, provavelmente. Eu sobre este assunto não sei se adianta acrescentar mais alguma coisa, se é útil, por exemplo, falar um bocadinho sobre essas outras soluções, mas tenho também, enfim, acho que pode ser útil responder à pergunta do Sr. Dr. Paulino Ascensão sobre o acervo documental do BANIF, e ainda uma outra pergunta sobre a questão da garantia e a quantificação, sobre a qual também posso pronunciar-me. Relativamente à primeira, à questão do acervo documental do BANIF, é um assunto do qual o Banco de Portugal tem conhecimento, portanto, que há dificuldades no acesso à documentação, enfim, documentação relativa à relação comercial entre o BANIF e os seus clientes e investidores. Foi trazido ao conhecimento do Banco de Portugal não há muito tempo, no Banco de Portugal nós promovemos já uma iniciativa para tentar, de alguma maneira, regularizar essa situação. É uma situação que, em primeiro lugar, cabe ao BANIF regularizar, mas, enfim, como facilitador, se quiser, o Banco de Portugal tentou já, inclusivamente, promoveu já uma iniciativa em que juntou o BANIF, o Oitante e o Santander e pediu, obviamente, dirigindo este pedido em especial ao BANIF, que se encontrasse uma solução que assegurasse a devida guarda e conservação dos documentos e também até o acesso às bases de dados do BANIF, precisamente para assegurar que a informação é preservada e que é disponibilizada às autoridades para efeito, enfim, que é para efeito de averiguações, quer até no contexto de processos judiciais. Portanto, esse pedido foi feito. O Banco de Portugal não é algo que se enquadre propriamente nas competências do banco, diretamente nas competências do banco enquanto autoridade de resolução, mas enquanto facilitador, o Banco de Portugal tem procurado ajudar a ultrapassar essa situação. Relativamente à questão da garantia, e nesse caso estamos a falar não tanto da proposta de lei, mas em particular da solução concreta para estes investidores em particular, de acordo com os cálculos que existem no grupo de trabalho, e aliás devo dizer que neste caso a informação financeira, a informação quantitativa até reside sobretudo na CMVM, portanto o esforço a esse nível foi sobretudo feito por parte da CMVM, mas a informação de que dispomos é de que o montante total investido por estes investidores nestes produtos rondaria os 434 milhões de euros e que, nos termos da solução, se houvesse uma adesão de 100%, portanto o custo desta operação depende naturalmente da adesão, mas se houvesse uma adesão de 100%, o montante de financiamento necessário seria na ordem dos 286 milhões de euros. 286 milhões, aproximadamente, no pressuposto de que então que haveria uma adesão total dos investidores. É evidente que não se pode dar por certo de que seria esse o montante necessário para uma garantia, mas é provável que sem uma garantia seja difícil a um fundo com estas características obter financiamento. É preciso também diferenciar entre o custo de financiamento e o custo final, porque é evidente que, aliás, isso é o objeto destes fundos, o objeto passa por tentar recuperar o mais possível os créditos que lhes estão cedidos e, portanto, há um esforço de recuperação que depois será prosseguido pelo fundo de recuperação.
Já agora só uma pequena nota, eu acho que já foi dito, mas só para reiterar esse ponto, em relação à questão da igualdade e do universo, penso que é uma questão importante. Neste caso, enfim, não há apenas uma razão formal, exclusivamente assente no facto de existir uma resolução da Assembleia da República que identifica este universo de investidores. Por detrás dessa razão formal estão, obviamente, razões materiais. O Dr. José Gabriel Queiroz já falou nas razões sociais e políticas que justificaram a iniciativa, mas também, e não é um aspecto sumenos, há pouco esteve aqui a CMVM, mas a CMVM sempre teve um entendimento de que existiria, neste caso, uma situação de mis-selling generalizado relativamente a estes investidores e a estes instrumentos financeiros. E, portanto, estas considerações justificam a delimitação do universo que constitui o mandato do grupo e que neste momento é também o universo desta proposta legislativa. Em relação a outras situações, enfim, é difícil. Há aqui um outro aspecto importante que é, desde o princípio, o José Gabriel Queiroz já o frisou, e isso decorre desde logo do memorando de entendimento, todas as partes comprometeram a respeitar o enquadramento jurídico da resolução e o exercício dos poderes de resolução por parte do Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução.
E significou, ou significa, que, embora se encontre esta solução, todas as partes envolvidas reconheceram que o novo banco, enquanto instituição de transição, não era responsável pela solução relativa a estes investidores ditos lesados que tinham investido em papel comercial da EASI e da Rio Forte. E, portanto, essas responsabilidades eram responsabilidades ou dos emitentes destes instrumentos ou responsabilidades do intermediário financeiro, neste caso o Banco Espírito Santo, e, portanto, que não tinham sido transferidas para o novo banco.
Mais algum senhor deputado? Eu, nesse caso, eu, enquanto deputada, queria fazer, enquanto Presidente da Comissão, queria fazer a seguinte solicitação ao Banco de Portugal, porque nós temos aqui a tramitar, não estando diretamente ligado ao âmbito desta audição, em todo caso, tramita aqui a petição 224 sobre o BANIF, e o Parlamento gostava de ouvir no âmbito desta petição o BANIF. No entanto, aquilo que me informam é que todas as tentativas de contacto têm saído goradas, e portanto, o que eu queria saber junto do Banco de Portugal era se era possível enviarem e comunicarem a esta comissão formalmente qual é a sede societária do BANIF para que o Parlamento se possa dirigir e o BANIF possa responder. E em segundo lugar, enquanto deputada, a pergunta que eu tenho é a seguinte, e também é em relação à questão que respondeu sobre os documentos que aparentemente ninguém sabe exatamente onde é que estão, se no BANIF, se no Itante, se no Santander. Disse-nos que o Banco de Portugal tentou agir enquanto facilitador. O que eu pergunto é quem é o supervisor nesta matéria, porque se estamos a falar, independentemente depois do enquadramento jurídico dos lesados, mas se estamos a falar de pessoas que têm títulos ou valores mobiliários que foram adquiridos aos balcões de um banco, e se a documentação respeitante a essas vendas pura e simplesmente não se encontra e ninguém a consegue encontrar e as pessoas não conseguem ter resposta, o que eu pergunto é quem é o supervisor responsável, porque ninguém pode achar razoável, e é a minha opinião, lá está enquanto deputada, mas ninguém pode achar razoável ou normal que de uma instituição bancária desapareçam pura e simplesmente documentos, e documentos que dizem que são fundamentais, tanto quanto podemos perceber, para apurar das condições de venda ou de transação daqueles títulos. Era isto que eu queria perceber e passava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado pela tolerância também para esta segunda ronda que não está estipulada. Senhora Presidente, eu aceito praticamente tudo o que foi dito, saúdo o trabalho do Banco de Portugal na busca de uma solução, mas esta última intervenção suscitou-me uma dúvida. Se o novo banco, e este talvez até nem seja o espaço, enfim, compreender o problema também ajuda a resolvê-lo, mas se o novo banco nunca teve a responsabilidade do investimento em papel comercial e em outros produtos, em primeiro lugar, porque é que disse que tinha, logo nos primeiros dias da tomada de posse da sua administração, e tranquilizou os clientes detentores de papel comercial, dizendo que iriam ser ressarcidos pelo seu investimento? Isso é uma primeira dúvida, mas enfim, talvez o Banco de Portugal não consiga responder-nos. É uma responsabilidade da administração do novo banco, que se calhar se esticou um bocadinho. Mas então coloca-se uma outra dúvida: se não tinha a responsabilidade, porque é que ficou com a provisão? Se o novo banco não tinha a responsabilidade, também tinha que passar a provisão que foi constituída para fazer face a essa responsabilidade. Eu não posso dizer, eu fico com a parte boa, mas não quero a parte má. Porque são 740 milhões, pelo menos, que o Banco de Portugal dizia que existiam. Se calhar não existiam. Mas o Banco de Portugal autorizou todos os movimentos da conta escrow. Todos. Foram todos validados pelo Banco de Portugal. Portanto, dava a entender que o dinheiro existia. O dinheiro vai para o novo banco com a condição de que aquele dinheiro é para ser usado para satisfazer o papel comercial. Foi para isso que foi constituída a conta. Única e exclusivamente para isso. O novo banco fica com a conta, mas não paga o papel comercial. há aqui qualquer coisa que não bate certo, e era importante perceber, se bem que não vai resolver o problema com que estamos agora confrontados, mas já agora era para perceber o que é que o Banco de Portugal entende, até porque em tribunal, por exemplo, o Fundo de Recuperação de Créditos, que vai ser constituído com esta proposta de lei, pode entender que essa provisão é um dos patrimónios a poder ser requisitado. E nesse caso tem que acionar o novo banco. Muito obrigado.
Muito Desculpa. Obrigada.
Só queria fazer uma pequena precisão.
Desculpa, então tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito breve. Em relação ao acervo documental, posso concluir que as diligências ainda não tiveram sucesso, as diligências promovidas pelo Banco de Portugal.
Ainda decorrem, sim. Sobre... Não, se calhar começo pelo princípio. Relativamente à sede social do Banif, enfim, a menos que tenha havido alguma alteração, eu presumo que ainda seja na Avenida José Malhoa, mas eu se calhar pedia-lhe que... Eu confesso que não.
É que é exatamente esse o contacto que temos utilizado e vem devolvido. Por isso é que
nós confirmaremos e enviaremos esses elementos à Comissão, com certeza.
Dar esse. Bem.
Com certeza. Relativamente à supervisão daqueles instrumentos, enfim, estamos a falar de, creio eu, sobretudo de investimentos em. Obrigações subordinadas, dívida subordinada do Banif, porque no caso do Banif só essa é que não foi protegida nos termos da medida de resolução. E, portanto, eu confesso que não tenho a certeza qual era a jurisdição daquela dívida, porque nem sempre a dívida é emitida em jurisdição portuguesa. A comercialização daquela dívida, em todo caso, não era de facto da competência do Banco de Portugal. O que lhe posso dizer é que eu sei também que a CMVM também está a acompanhar o assunto e tem havido contactos entre o Banco de Portugal e a CMVM sobre esse mesmo assunto. Portanto, essas diligências, como disse há pouco, decorrem. Há pouco foi dito que a documentação desapareceu, eu não dou isso por garantido. Eu sei que tem havido dificuldades com base na informação que nos foi chegando. Não quer dizer que ela tenha desaparecido, não vamos tentar saber onde é que ela está arquivada. E, portanto, essas diligências, como eu disse, estão a ser feitas e procuraremos também, em articulação com a CMVM, facilitar e assegurar uma solução até duradoura, porque aqui a guarda dos documentos tem que ser assegurada num prazo relativamente longo e é importante que assim seja. Relativamente à provisão, eu se calhar começava por... Quer dizer, acho que vale a pena esclarecer, a provisão não é propriamente um património. A provisão de que estamos a falar, creio eu, é o registro contabilístico que foi feito no BES para reconhecer a possibilidade de haver responsabilidades futuras, portanto, a possibilidade de haver perdas futuras. É um registro contabilístico que inclusivamente é registado do lado do passivo. Portanto, não é um património e não representa em si mesmo, de facto, um património, um dinheiro que esteja disponível. Em todo o caso, essa provisão, até pela sua própria natureza, não poderia ter sido e não foi transferida para o novo banco. Se formos ver, eu acho que essa questão já foi discutida múltiplas vezes, até nesta comissão também, e no balanço de abertura do novo banco não consta lá a provisão. O que pode ter na altura, enfim, e não queria estar a repisar estes assuntos, mas houve, e provavelmente o Sr. estará a reportar-se ao balanço que foi publicado a título preliminar na decisão de 3 de agosto, na altura fazia parte da deliberação do Banco de Portugal relativamente à transferência de responsabilidades. Havia, e se calhar aí até peço a ajuda do Dr. José Gabriel Queiroz quanto aos exatos termos da deliberação, mas havia a possibilidade que, caso existissem, por exemplo, garantias no âmbito da comercialização destes instrumentos, garantias documentalmente comprovadas, portanto, comprovadas de que se pudesse fazer prova e, portanto, nessa medida constituíssem uma responsabilidade efetiva do intermediário, essas garantias, cumpridos aqueles pressupostos que estavam expressamente previstos na deliberação, essas sim, teriam sido transferidas para o novo banco. E, portanto, nessa ocasião, o próprio novo banco deveria constituir, pelas mesmas razões, uma provisão para se acautelar relativamente a esse risco de poder haver responsabilidades. Constatou-se é que não havia, na verdade, enfim, não haveria situações que preenchiam aqueles requisitos, que preenchiam aquelas condições previstas na deliberação e, portanto, a provisão não foi constituída no novo banco quando o seu balanço foi publicado, se não estou em erro, em 4 de dezembro de 2014.
Mas agora, só um ponto para reforçar aqui esta explicação do João. O balanço do novo banco corresponde, e o balanço inicial do novo banco, corresponde ao que foi definido e transferido por decisão da Autoridade de Resolução. E, portanto, o balanço de abertura do novo banco, em termos de ativos e passivos, tem registado, enfim, como ativos e passivos, aquilo que foram os ativos e passivos transferidos pela entidade de resolução, da Autoridade de Resolução do Banco de Portugal. Como o João disse, na altura da aplicação da medida de resolução, existia uma possibilidade, nós não estávamos certos que existissem ou não garantias de reembolso nos termos em que elas foram definidas na deliberação que aplicou a medida de resolução e, por isso, de facto, ficou lá uma provisão para esses casos. Quando foi aprovado o balanço de abertura do novo banco? De facto, até aí, porque foi a 3 de novembro de 2014, constatou-se que, de facto, não existia nenhum caso que preenchesse esses pressupostos da deliberação que aplicou a medida de resolução por parte do Banco de Portugal. Não sei se quer...
Para usar novamente a palavra, para regressar ao tema principal da audição, que é o da possível extensão ou alargamento deste regime, não só por força de critérios mais ou menos parecidos com aqueles que presidiram a iniciativa que nos conduziu a este projeto, mas também à luz de princípios gerais de direito, como é o princípio da igualdade. Uma resposta muito fácil de dar é que a Assembleia da República tem todos os instrumentos e todos os poderes para construir, a partir de considerações que são próprias do foro parlamentar e político, para construir todas as soluções que entender, e a experiência internacional a que nós temos assistido em matéria de medidas de resolução ou parecidas, e eu estou-me a referir a um caso italiano muito recente, é precisamente esta. As medidas de resolução ou medidas equivalentes num quadro já de aplicação do regime de insolvência e de liquidação, como acontece num caso que está a desenrolar neste momento em Itália, são medidas que em si mesmas, na sua essência e na sua definição, já são medidas de preservação, de defesa, de proteção de interesses que são públicos em primeira linha, mas reflexamente são interesses privados de grupos sociais extensíssimos, como são os clientes de um banco, quando um determinado banco ou uma determinada instituição de crédito se vê na iminência de encerrar a sua atividade. A medida de resolução foi concebida e foi desenvolvida, aliás, num ambiente que já foi da crise financeira que se gerou a partir de 2008, pelo G20 em 2010, como todos sabemos, como uma medida que permitisse, fora do puro e simples socorro do contribuinte e da famosa garantia implícita do contribuinte aos bancos sistémicos e que são demasiado grandes para falir, portanto, em alternativa a esse dilema que é falência ou socorro do contribuinte que vem remediar e tapar todas as insuficiências de um banco nessa situação, criar uma solução que envolve algum compromisso, porque tenta preservar uma parte que é viável e que é desejável do ponto de vista sistémico que seja conservada da atividade da instituição de crédito os interesses dos clientes que aonde esta medida de preservação não chega. E nunca chega a todos, porque se uma medida de resolução pudesse proteger todos os interesses envolvidos na atividade de um banco, ela não seria uma medida de resolução. E eu, por exemplo, um banco de transição como o BES, se tivesse nascido em 2014 com o balanço e com todas as responsabilidades e políticas assumidas de reembolso do Banco Espírito Santo, naufragaria no momento em que nasceu. Porque não era possível. A medida de resolução é uma medida de defesa, é uma medida de preservação com limites. E o que se tem assistido, talvez eu dizer, na experiência internacional, é a apreciação, caso a caso, são apreciações feitas em função das circunstâncias das várias situações. Há medidas que são complementares, que normalmente envolvem uma componente de bailout superior ou pelo menos combinada com componente bail-in, isto é uma linguagem que nós aqui entendemos, embora não seja para efeitos do público muito inteligível, para tentar, em função das circunstâncias e da avaliação dos interesses que estão em causa e do comportamento da instituição resolvida e, de porventura, de outros atores, tentar construir soluções de atenuação de perdas. O caminho está sempre aberto, e sobretudo para um Parlamento, está sempre aberto para fazer este tipo de apreciações. Se nós olharmos ao projeto de diploma, nós vemos que ele, apesar de se apresentar como uma lei que nós quisemos muito deliberadamente que fosse um diploma geral e abstrato, portanto com virtualidade se aplicar a outras situações que não apenas esta, mas nós vemos que há pressupostos que estão no artigo 2º, que é o artigo crucial para este efeito, que introduzem delimitações que são muito importantes, quando desde logo se pressupõe que tenha havido a aplicação de uma medida de resolução. Isto deixa de fora situações que poderíamos considerar mais ou menos equivalentes, desde logo a de medidas que em Portugal neste momento não seriam possíveis, mas não sei se amanhã a Assembleia da República não segue o exemplo italiano e não constrói a possibilidade de medidas equivalentes em contexto de processo de liquidação, se isso acontecer, este diploma não vai permitir que se construam soluções de atenuação de perdas para aqueles que não seja possível proteger por via dessas tais medidas equivalentes. Não vai. Da mesma maneira, se houver um bail-in no contexto de uma operação de recapitalização pública, também não é possível aplicar este diploma, mas aí com alguma razão, porque o bail-in aplicado no contexto de medidas de recapitalização pública é uma imposição das normas europeias. E portanto aí poderemos ter um eventual problema. Depois há um ponto que tem dado, aliás, alguma discussão, que é o requisito de que os instrumentos financeiros onde se localizam as perdas a atenuar sejam instrumentos financeiros emitidos por uma entidade diferente daquela que foi resolvida. Isto deixa, por definição, de fora os investidores em instrumentos de dívida, que são tipicamente, enfim, tendencialmente pelo menos, instrumentos de dívida subordinada da instituição resolvida, que tem acontecido em toda a parte, aconteceu recentemente também em Espanha com o Banco Popular Espanhol, são abrangidos pela componente bail-in da resolução. E que em Portugal foram abrangidos pela componente bail-in da resolução do BANIF. E esses também não estão aqui abrangidos. Foi-nos posta claramente a pergunta se nós não acharíamos que poderiam estar abrangidos, não poderia ser alargada esta solução. Temos aí alguns problemas, porque a solução jurídica que está na base da figura dos fundos de recuperação de créditos é, primeiro, uma solução que permite a estes investidores juntar esforços, organizar-se coletivamente para conduzir um esforço conjunto de recuperação de créditos, transferindo-os para um organismo, que é um fundo de recuperação, que vai, de certa maneira, por conta deles e no interesse deles, conduzir todos os esforços em tribunal ou fora do tribunal, tendentes a essa recuperação. E depois há uma segunda componente de, que está aqui no diploma, que é a possibilidade de, através de soluções de financiamento que dificilmente podem ser construídas sem apoio do Estado, dificilmente, mas não é impossível, não é impossível, de se conseguir uma recuperação antecipada dos créditos que estes investidores trazem consigo e põem em comum. Bom, o modelo de solução construído pelo grupo de trabalho conjuga as duas coisas, mas o diploma está construído de uma maneira que pode aproveitar só na primeira das suas componentes, conjugação de esforços, pôr em comum os créditos dos investidores, seja qual for a natureza desses créditos, créditos sobre os emitentes, naturalmente, esses seguramente, créditos eventualmente também sobre entidades responsáveis por mis-selling, incluindo a instituição resolvida. Podem. Todavia, se se tratar de investidores em instrumentos de dívida subordinada, é muito difícil que funcione a segunda componente que está prevista no diploma, que é o financiamento do Estado. Porque os instrumentos de dívida subordinada têm uma expectativa de recuperação que é nula, mesmo em termos de aplicação do princípio no crédito ou worse-off com recurso ao fundo de resolução. É muito difícil que a avaliação que determina a probabilidade de recuperação que depois conduz ao exercício desse direito dê valores superiores a zero para investidores em dívida subordinada. Portanto, todos os investidores em dívida subordinada têm um problema que dificilmente se pode resolver por esta via. O seu problema tem que ser considerado, na minha opinião, fora dos quadros deste regime. Agora, pode haver clientes que não sejam, que sejam clientes de dívida emitida pela instituição resolvida e que não seja dívida, subordinada. Bom, para esses é mais fácil fazer o alargamento. É mais fácil. Todas as considerações que fiz não têm qualquer aplicação. O ponto que eu estava a referir e que tenho suscitado alguma discussão é até a ideia de que esses deveriam passar à frente dos que são investidores em dívida alheia, porque estes são clientes de dívida própria da instituição resolvida. Bom, se houver um problema de mis-selling mais ou menos generalizado, semelhante ou pelo menos equivalente, equiparável em gravidade aos investidores em dívida alheia, e a dívida alheia é sempre dívida de partes relacionadas, como é evidente, pudesse-se a dizer, então esses até deveriam ter mais direito. Eu chamo aqui a atenção para um ponto importante, é que os clientes do papel comercial podem encontrar aqui e têm a oportunidade de aderir a uma solução, mas não que não assenta só, nem sobretudo, no facto de terem crédito sobre as entidades emitentes. É que por via de uma situação de mis-selling e dos direitos daí emergentes que têm de ser reconhecidos pelo Tribunal no processo de liquidação do BES, ou pelo Tribunal em qualquer reclamação que for feita contra outros responsáveis, nomeadamente antigos administradores do BES. Portanto, são direitos que têm uma certa contingência, mas que também têm, no juízo que o próprio Governo fará, enfim, um grau de probabilidade de reconhecimento suficiente para que o Governo aceite a mobilização de recursos públicos por via de uma garantia. Mas estes créditos já não são créditos sobre o emitente, são créditos sobre a instituição resolvida, e é na perspectiva desses créditos que provavelmente vão ser aqueles que têm mais peso na recuperação de créditos, créditos sobre o intermediário financeiro, sobre o Banco Espírito Santo, sobre o banco que colocou naqueles clientes a dívida da EZ e da Rio Forte, são esses créditos que devem ser comparados com os créditos, por exemplo, dos investidores em dívida subordinada do Banif. Estes detentores de papel comercial não foram investidores em dívida BES, mas têm, pelas circunstâncias que conhecemos, um crédito potencial, contingente, mas com uma certa probabilidade de reconhecimento, vamos a ver, um crédito sobre o BES, e esse crédito não é subordinado, se for reconhecido.
Muito obrigada. Não havendo mais questões, resta-me agradecer ao Banco.
Agradecemos.
Obrigada.